Natureza Jovem.
Ai, gente, que legal. A gente sempre vai trazer aqui um bate-papo, né? Sobre o que os jovens estão fazendo em prol da nossa natureza. E aí, então, hoje, a gente convidou o Pedro Wallace Lameira dos Santos. Ele é cofundador e gestor do projeto do coletivo Miri. E ele já está aqui na linha com a gente. A gente vai saber um pouquinho mais sobre esse coletivo. Olá, Pedro! Boa tarde! Seja muito bem-vindo!
Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, estou muito feliz de estar aqui.
Ai, que bom, Pedro. Então vamos lá, vamos começar contando para os nossos ouvintes, né? Vocês têm aí o coletivo Miri, e aí vocês começaram um projeto muito bacana. Eu peço para você já ir contando desde o início, o que exatamente é o coletivo Miri, e como é que foi, surgiu a ideia dele, para que exatamente surgiu a ideia dele, Pedro?
Perfeito. Olha, eu sou daqui, né, de Castanhal, no Pará, no nordeste do estado do Pará, né, numa comunidade chamada Grovila Itaqui, né, que fica a alguns quilômetros do centro da cidade de Castanhal. Uhum. Né, e como toda comunidade rural, como toda comunidade da Amazônia, a gente tem muitas dificuldades, né? E a gente, como jovem, né, sempre é muito... muito afoito, que a gente fala aqui, né? Muito cheio de criatividade, de vontade de fazer muita coisa. E em meados do ano de 2016 para 2017, nós resolvemos criar uma dança, né? Que é a dança do boi bumbá, que é muito comum aqui. E a gente pensou em resgatar essa cultura aqui dentro da nossa comunidade. E aí, nessa proposta, o nosso igarapé, que é o igarapé Miri, e por isso o nome do coletivo Miri, por conta desse igarapé, que por vários motivos, né, vários fatores, começou a sofrer vários processos de degradação ambiental. E aí, dentro de todo esse processo, nós resolvemos colocar o nome do boi bumbá de Miri, porque retrata a nossa realidade, o igarapé faz parte da nossa memória biocultural, né, na nossa memória mesmo enquanto pessoas. A gente nasce já desde pequeno, nesse igarapé, tomando banho, se divertindo, né? Faz parte da nossa vivência. A gente, mesmo a nossa infância aqui na comunidade é bem livre, bem mesmo em contato com a natureza. E a gente precisou também, né? Sentiu esse chamado de resgatar, né, esse igarapé, de alertar a comunidade e até o poder público, né, para a defesa desse igarapé.
Certo, vocês viram uma degradação dele, né? Viu construções irregulares, né? A drenagem não estava sendo bem feita.
Perfeito, você adivinhou. ainda há, né, vários problemas, construções irregulares, também o ramal da comunidade, né, fazia isso, sempre passavam as máquinas, e aí depois todo o rejeito que ficava na beira das estradas, né, caía para dentro do igarapé. E aí esse processo todo, né, de saneamento, né, de drenagem, esses processos não são muito comuns aqui para a gente. E a gente resolveu se mobilizar em defesa disso, começamos a fazer também muitas ações voltadas para a coleta de lixo, porque aqui na nossa comunidade não existia lixeiras nos locais públicos. Uhum. Era, né, uma questão que a gente já sempre pautava com o poder público. E aqui na Amazônia, né, em comunidades rurais da Amazônia, isso é bem comum, as comunidades não terem coleta de lixo. A nossa comunidade tem a coleta de lixo uma vez na semana, né, passa o carro do lixo, recolhe o lixo, mas mesmo assim ainda ficava muito, muito resíduo nas ruas e que acabava caindo dentro do igarapé, né?
Que é um absurdo, né, Pedro? Porque um lugar, né, que a gente precisa de ter essa água limpa, né, que traz tanta coisa boa, e ver ele sendo degradado, sendo cheio de lixo, acaba trazendo muita tristeza. E, nossa, eu estou contente pelo projeto de vocês, né? Então, e aí eu queria entender como é que vocês fizeram exatamente, né, nesse processo dessa coleta seletiva. O que vocês pensaram? Como é que vocês mobilizaram as pessoas para entender essa necessidade, Pedro?
Muita coisa, muito bom esse processo, até muito, muito legal, porque a gente eu participei, né, de um processo, né, de uma formação da AMI Tucunduba, que é uma ONG de Belém, do Pará, de umas amigas incríveis que trabalham com saneamento, né, já há um tempo. E eu participei dessa formação e essa formação me despertou para muita coisa. Daí apareceram várias oportunidades e uma delas foi a IARA, né, que foi um edital organizado pela Purpose e pela Impact Hub de Manaus. A gente participou, nós fomos uma das organizações que foram aceleradas nesse processo e a gente gerou uma campanha, né, que foi a Coleta Miri. A gente aliou a coleta seletiva com a defesa do Igarapé e fizemos a Coleta Miri, desenvolvemos várias atividades e hoje ela é uma campanha permanente, né, é um dos projetos que está sendo, assim, demandando muita energia nossa aqui dentro do coletivo. A nossa comunidade é uma comunidade relativamente grande e a gente precisava impactar, né, de maneira positiva, porque, né, essa é a nossa necessidade, tendo em vista todas essas transformações que o mundo está tendo, toda essa crise climática, né, emergência climática, a gente precisa defender também o nosso território. E aí a gente criou essa campanha principalmente fazendo esse processo de advocacy, né, que é uma palavra que eu acho bem assim, engraçada, que é em inglês, né, mas que nada mais é do que pressionar o poder público, né, perturbar, a gente fala que quer perturbar a prefeitura. E para que eles façam o seu trabalho, né, que é um trabalho que tá, é o nosso direito, né, constitucionalmente, né, garantido. E a gente entrou em articulação com a Secretaria de Meio Ambiente, conseguimos lixeiras seletivas para os locais públicos. A gente também fez uma formação que ainda está rolando, na verdade, com 6 jovens multiplicadores de coleta seletiva aqui na comunidade. Cineclube, contação de histórias, torneio esportivo. E hoje a gente está fazendo, né, a partir do mês passado, a gente iniciou um sorteio de uma recarga de gás para as pessoas que doarem todos os meses, né? Uma vez ao mês, doar o resíduo. Essa pessoa concorre a uma recarga de gás. E aí é o link que a gente faz, né, entre ajudar a comunidade, né, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, com ajudar o meio ambiente. É esse o impacto que a gente quer gerar.
Olha, muito bom, Pedro. E como é que você se sente participando de um projeto como esse, Pedro?
Ah, eu me sinto, na verdade, uma questão que a gente sempre faz nas nossas reuniões, né, nossas avaliações, e a gente se sente bem, bem uma pessoa verdadeiramente transformadora, né? Jovens que estão atuando, né, na transformação de realidade, na transformação da nossa comunidade, transformando a nossa comunidade em um lugar melhor, né, para se viver. A gente já vem de um processo que a gente está vendo muita coisa ruim que está acontecendo, muita coisa também que é resultado dos nossos de tempos passados, né, de muita coisa ruim que foi feita, e a gente quer reverter tudo isso, né? A gente, através desse processo, lutando em pautas socioambientais, a gente quer reverter esse processo. E tudo isso, né, junto com a juventude, junto com a criançada, junto com as famílias, está atuando de forma efetiva no nosso território, né? E também nós mesmos sermos nossos próprios atores e atrizes, né, da nossa história. Uhum. Escrever e também protagonizar as nossas histórias, as nossas narrativas. A gente está bem cansado, né, de que a juventude sempre fica de lado nas tomadas de decisões, em todos os processos, e a gente quer, né, tomar para si, verdadeiramente se empoderar.
Olha, que gracinha, Pedro, gostei aí das suas palavras, né, e é muito engraçado, né, essa coisa de você falar, né, que é fortalecer esse sentimento, né, eu acredito, né, de pertencimento aí a vocês, né, para vocês realmente estarem engajados, transformando a realidade de vocês, não é isso, Pedro?
Justamente. Principalmente, né, nós, enquanto jovens amazônidas, do campo, né, na sua maioria pretos, pardos, indígenas, né, que estão aqui nessa linha de frente. Eu me sinto muito feliz e também agradecido, né, pelo espaço, né, de estar também reverberando, falando ocupando outros espaços e para que outras pessoas também conheçam o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui.
Certo. E vocês pretendem ir adiante, levar esse projeto para mais outros lugares, para outras comunidades? O que vocês estão pensando aí com relação a esse projeto agora?
Outra coisa muito incrível que a gente também precisa falar sobre isso, né? A proposta é que a nossa, não só a nossa comunidade seja essa referência, mas que a gente também leve para outras comunidades. A gente tem várias comunidades vizinhas aqui que se encontram na mesma situação. E a gente, né, tá já com esse planejamento, com essa proposta de levar para outras comunidades. Na sua maioria são comunidades de territórios quilombolas que estão aqui vizinhas da minha comunidade. Uhum. E a gente está já com esse planejamento, já vários projetos para levar para essas outras comunidades e também fazer articulação, né, com outros movimentos, outros coletivos, organizações, ONGs. A gente sempre busca trabalhar em rede para fortalecer, né, fortalecer as ações, fortalecer a juventude, que é esse nosso papel.
Isso, com certeza, né? Acho que é mobilizar, né, o papel de vocês, né? E conquistar realmente mudanças que venham agregar desenvolvimento mais sustentável, principalmente aí na região de vocês, não é mesmo, Pedro?
Justamente. A gente, essa questão que eu tinha colocado, né, de ser protagonista, de estar atuando de forma efetiva, né, no nosso território. Uhum. Nós mesmos arregaçarmos nossas mangas para estar atuando, né, para a transformação do nosso território. E a gente atua em várias frentes, assim, sempre buscando trabalhar com a arte, com a educação, com tecnologia, né? E a gente entende tecnologia também não só sendo as mídias sociais e outras coisas, mas as nossas reuniões, as nossas atividades são tecnologia, né? Uhum. Como o Ailton Krenak coloca, né, que são ideias para adiar o fim do mundo. E eu acho que o coletivo Miri já está nesse processo, desenvolvendo, construindo muitas ideias para adiar o fim do mundo. Eu acho que a gente está conseguindo.
Que legal. Hoje tem quantos jovens participando?
Então, a gente tem na nossa organização mesmo, na coordenação, 6 jovens, mas a gente tem uma rede muito grande, né? Em cada campanha a gente tem mais ou menos 10 jovens, assim, voluntários, né? Em cada campanha a gente tem a Colomiri, tem a Oemana Cuida do Teu Rio, tem no próximo mês a gente já vai iniciar as atividades de uma biblioteca comunitária e um clube da leitura aqui na comunidade, e a gente também já está se articulando para iniciar as atividades também de um cursinho popular, né, pré-ENEM, aqui dentro da comunidade. Tudo isso são perspectivas que a gente está trabalhando agora para o desenvolvimento da nossa comunidade.
Olha que legal. Então, assim, vocês não estão se atendo apenas à questão do meio ambiente, né? Vocês querem levar muito mais, né? Quer que as pessoas se capacitem para compreenderem melhor, para ter um crescimento melhor para toda a comunidade de vocês, não é isso?
Exatamente. É a tal da inter- e transdisciplinaridade, né? A gente precisa ir além, né? O meio ambiente não está só, né, de forma assim isolada, mas a gente precisa dialogar com as várias frentes, e a educação para a gente, a arte é fundamental nesse processo.
E como é que vocês trabalham exatamente a educação e a arte para esse projeto?
Então, a gente trabalha com cine, né, com cinema, a produção audiovisual é muito importante, as artes visuais é muito importante. A gente trabalha principalmente também com arte que normalmente é falada, né, o termo arte urbana, mas a gente já faz uma mudança, a gente começa a falar de arte rural, porque no nosso contexto é um contexto rural, e a gente faz essas intervenções artísticas na rua, nas paredes, nos muros, para poder conscientizar, né, a produção audiovisual também, a comunicação, e aí já até fazendo o chamado para quem quiser seguir, né, gostou do nosso projeto, seguir a gente nas redes sociais, lá, @coletivomiri no Instagram. A gente também desenvolve, né, muita coisa lá pelas redes sociais, muitos processos de comunicação, que a gente sabe que é importante, a juventude acompanha nessas mudanças, a juventude é super engajada em TikTok, em Instagram, e isso daí é né, processo de comunicação, é processo educativo, né, é processo de arte.
Uhum.
E aí a gente entende que isso é muito necessário.
Com certeza. E lá do início, né, quando a gente começou, né, a gente estava falando que vocês criaram aí o coletivo porque vocês viram a necessidade, né, dos rios aí, que estavam em degradação pela questão da sujeira, né, do lixo que estava acabando cair no rio. Conta pra gente, como é que está hoje o resultado disso?
Então, como as nossas ações, né, buscam impactar a comunidade, mas a gente sabe que trabalhar em comunidade é bem difícil, né, e mensurar esses resultados também é bem difícil, mensurar os resultados das nossas ações é bem difícil, a gente vê que a gente está impactando, né, na comunidade, mas a gente precisa avançar muito mais, né, porque a degradação é muito rápida, né, mas a reversão disso é muito lenta. A gente precisa caminhar, né, gastar energia, mas é bem lento. Mas, assim, a comunidade está aderindo às nossas propostas, a gente está vendo uma diminuição muito grande, né, do descarte irregular de lixo. As crianças estão participando agora desse processo. O lixinho lá, alguém jogando lixo no chão, fala, mas... Né, a gente ainda está caminhando assim, também nessas articulações com o poder público para cobrar mais ações, né, em defesa do nosso igarapé. Ele ainda está num processo de degradação, né, que isso daí é um fato, mas a gente já está caminhando bastante, principalmente na consciência da comunidade, né, sobre a importância desse igarapé. E a gente já está vendo alguns resultados, assim, né, para o que estava antes, hoje já está tendo vários avanços. Assim, pelo menos o lixo a gente já não encontra mais tanto na beira dos igarapés, assim, nas margens, né?
Tá certo, então, Pedro. Nossa, foi muito bom conversar com você, saber dessa iniciativa, né, que vocês estão realizando aí, né, nessa região, nesse território rural, município de Castanhal, né, Agrovila Itaqui. Parabéns. Que você continue sendo esse jovem consciente e ajudando a conscientizar outros jovens, né, para que realmente haja essa inovação, essa preservação da nossa região amazônica que é tão necessária. E fala de novo, onde o pessoal pode encontrar vocês?
Então, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram também, é muito simples, @coletivomiri. A gente tem também YouTube, né? A gente também está caminhando para iniciar, postar muito material, muito conteúdo lá no YouTube também, bem simples de procurar o Coletivo Miri, né? E brevemente também a gente vai estar com um site, lançar um site, lançar também TikTok, Twitter e outras mídias para também estar em todos os lugares, ocupando todos os espaços.
Bacana. E como é que as pessoas podem ajudar vocês?
Então, a gente precisa de visibilidade também. Só seguir a gente, conhecer a gente, já é também uma grande ajuda, mas... Nos próximos meses, agora, provavelmente agora em maio, a gente vai iniciar uma campanha de financiamento coletivo para a gente conseguir, né, construir a nossa sede, tão sonhada sede, que vai ser uma espécie de co-work com muita coisa, um hub, né, de muita coisa aqui na nossa comunidade, que a gente quer mesmo impactar de forma muito significativa. E aí, então, eu convido todo mundo a seguir a gente, a conhecer o nosso trabalho e brevemente está ajudando a gente também, tanto financeiramente quanto com habilidade. A gente agradece muito.
Com certeza. Valeu, Pedro. Um abraço carinhoso. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço pelo espaço. Muito boa tarde para todo mundo.
Ok. Tchau, tchau. E foi isso então, gente. A gente conversou com Pedro Wallace Lameira dos Santos. Ele é cofundador e gestor de projetos do Coletivo Miri. A gente contou aqui um pouquinho sobre esse projeto, sobre as ações desenvolvidas lá nas proximidades da Agrovila Itaqui, território rural do município de Castanhal, no nordeste do Pará.